Aqui estamos para mais um São Bento à Sexta, hoje com Susana Madureira Martins, jornalista da Renascença, e Eunice
Olá.
Lourenço, editora de política da Renascença. Olá
Olá,
às duas, boa
amiga.
noite. E sem mais demoras, começamos pelo tema que tem dominado toda a semana, a situação no CEF. Já era noite, no domingo, quando o Presidente da República e o Diretor Nacional da PSP se reuniram em Belém. No final deste encontro, Magina da Silva falou, e parece que falou demais, ao dizer que estava a ser pensada uma fusão do PSP com o CEF. O ministro Eduardo Cabrita não gostou.
Eu acho que aquilo que se passou é algo que não pode, obviamente, não deve voltar a repetir-se. Isso foi compreendido. Eu chamei, entretanto, o diretor nacional no dia seguinte e presencialmente também esclarecemos o que estava a esclarecer.
Declarações de Eduardo Cabrita à Renascença e ao Jornal Público ontem. O que é que tem a dizer sobre isto? Começo por ti, Susana, começar na reunião de Belém e acabar neste puxão de orelhas.
Sim. Eu acho que Magina da Silva, quando foi a Belém, não percebeu na armadilha em que estava a meter-se e que ia a passadeira para com cheia de bananas para se estender ao comprido, que foi aquilo que aconteceu. Marcelo teve o efeito exato que queria ao falar com a Magina da Silva, possivelmente até lhe disse: olha, diga assim e assado aos jornalistas, e Magina da Silva terá feito exatamente aquilo que Marcelo queria e não se apercebeu da armadilha que lhe foi montada pelo
Acreditas mesmo
Presidente
nisto também,
da
nisso ou
República.
não?
Acredito, por muito que fontes próximas desenvolvidos digam que não foi assim, que o presidente só recebeu Magina no domingo porque o diretor nacional da PSP tinha um problema de agenda no dia desta semana que era suposto ser recebido. Por muito que me digam tudo isso, aquilo pareceu feito à medida para acontecer o que aconteceu, que foi o diretor nacional da PSP sair de um encontro com o Presidente da República a dizer como é que deveria ser a reforma das polícias, que é uma coisa que quem deve anunciar é o governo, quem deve propor é o governo. Parecia mais uma desautorização de Eduardo Cabrita, e depois entramos no ridículo de Eduardo Cabrita a seguir fazer uma declaração a dizer que não é nenhum diretor de polícias que anuncia a reforma, e depois esta declaração que o ministro faz à Renascença de: eu já disse ao senhor diretor
O
nacional que não
chamei ao
pode
gabinete.
fazer, não pode voltar a fazer. Parece que quando os nossos pais nos diziam: não voltas a fazer isso, ouviste? Claro que nós não nos podíamos demitir de filhos, mas nesta história toda, o que é extraordinário é que não há mais demissões. Eu acho que, de facto, a pandemia está a condicionar tanto as nossas vidas
A linguagem
e a,
política,
sim, e a vida
tudo, a vida
política,
política.
o que era normal era estes dois homens já não estarem em funções, quer Magina da Silva, quer Eduardo Cabrita.
Acreditam mesmo que Eduardo Cabrita já poderia estar fora do baralho?
Eu acredito é que Eduardo Cabrita vai continuar dentro do baralho. Isso eu acredito que sim.
Será o último a sair deste baralho?
Sim, talvez, porque
Porque já saiu,
tem
já
muito.
saíram tantas cartas,
Sim,
não é?
mas esta é uma carta importante e é uma carta muito próxima de António
António
Costa,
Costa.
sim, é uma carta muito próxima do primeiro-ministro, e nesta altura do campeonato era muito complicado afastar Eduardo Cabrita, com todo o cenário que aí vem da presidência do Conselho da União Europeia. Seria, neste momento, fazer uma remodelação que implicasse Cabrita e não só, também, eventualmente, outro ministro que está a dar problemas, Pedro Nuno Santos. Era, neste momento, muito complicado. Mesmo naquele cenário que António Costa gosta tanto daquelas remodelações relâmpago feitas ao final da tarde, uma
Sim,
sexta-feira, por exemplo,
ou num
ou
domingo,
num
à
domingo,
véspera, na véspera de entregar o orçamento,
ou a meio de um jogo de futebol,
mas com um
algo
ministro como
assim.
este não podia ser, não é?
É mais difícil.
Exatamente.
Quer
Pode
dizer,
ser,
é
obviamente, pode ser
difícil,
para
é
acontecer, claro,
difícil, pode
mas.
ser. Durante esta semana eu e a Susana chegámos a conversar que parece que estamos nesse clima de não foi no fim de semana passado, pode ser no próximo. Mas, de facto, Eduardo Cabrita é muito próximo de António Costa, mas o que me espanta mais nisto tudo é Eduardo Cabrita parecer, pelaquilo que diz-se na entrevista à Renascença e ao Público e pelas atitudes, não ter noção da gravidade de todo este caso e achar que até se está a sair bem. Aquela conferência de imprensa da semana passada foi ridícula e ele acha que foi uma grande jogada política. E isso diz tão mal dele próprio que...
Falaste aí da gravidade desta situação. Importa lembrar que esta situação em torno do CEF tem uma razão. A morte de um cidadão ucraniano às mãos do Estado português nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa. E ontem surgiu uma publicação de Rui Rio na rede social Twitter a propósito de uma sondagem da SIC e do Expresso, e passo a citar: é mais do que evidente que, face aos últimos acontecimentos políticos, o Governo e o PS só podiam estar a subir. Mais uma morte no aeroporto e a coisa, entre aspas, vai à maioria absoluta. Força nisso. O Rui Rio esticou a corda?
Esticou
e
muito.
E demais.
Sim, e é preciso dizer que já esta tarde, final de tarde, Rui Rio voltou a tuitar algo do género, dizendo que o que é mais difícil de entender é o enigma matemático. Como é que, com tanta sondagem a descer, nunca mais chegamos, PSD, aos 0% e eles, o governo, aos 100%. Isto é para lá de tudo que um líder, o líder do principal partido da oposição ou do maior partido da oposição pode chegar.
E nisso falavas da situação grave, e esta é uma situação mesmo muito grave. Que,
quer dizer, é gravíssimo,
para brincar, não é?
É gravíssimo. Para brincar e ainda pôr um emoji daqueles bonequinhos a soprar uma língua da sogra e com um chapelinho de festa. Quer dizer, é inadmissível e espanta-me que isto não esteja a ser falado. Isto está basicamente nas redes sociais. Uhum. E isto mostra uma coisa que a Helena Pereira do Público já uma vez escreveu em título de um artigo de opinião, por outras razões, mas que volta a dar razão a esse título, que é: Rui Rio não pode ser primeiro-ministro. Rui Rio não tem condições de respeito pela democracia, noções de justiça e agora noções de respeito humano que façam dele elegível para primeiro-ministro.
De resto, esta tarde até estávamos a trocar mensagens exatamente a dizer isso. O que seria se Pedro Passos Coelho, uhum, ou até Santana Lopes se escrevessem algo do género, ou se dissessem algo do género?
Mas quer dizer com isto que há aqui, desculpa-se um pouco já por saber, Rui Rio, a forma como ele tem agido nos...
Provavelmente já é uma coisa que vem sendo reiterada e até há já alguma dificuldade em reagir. Eu diria que é uma posição e são declarações muito ao estilo de André Ventura. Portanto, são venturosas.
Será que Rui Rio terá de mudar?
Como a Paula escreveu,
é isso mesmo.
A Paula Varela escreveu, ainda vai ter que ser Rui Rio a moderar-se para poder acompanhar a aventura. Isto é, quer dizer, é mesmo inadmissível. Eu não percebo como é que o líder do PSD escreve uma coisa destas.
E também como é que os partidos, o resto dos partidos parlamentares, com representação parlamentar, como é que também não vêm a público a criticar uma coisa destas?
Mudemos de assunto, mas mantemos aqui esse protagonista, Rui Rio, até porque jantou esta semana com Pedro Santana Lopes. Para o ano há autárquicas e, por isso, pode haver aqui as segundas intenções, diz-se, não é? Rui Rio limitou-se ontem a garantir aos jornalistas que foi um encontro sem intuitos políticos, e à Renascença, Santana Lopes diz que, para já, não está nos seus planos candidatar-se aos autárquicas e Lisboa nunca mais. Assunto arrumado. Ou não, Eunice, o que significado é que teve este jantar,
com
afinal?
Com Santana Lopes, nunca há assuntos arrumados. É uma coisa que todos nós, portugueses, já devíamos saber. Já quantas vezes foram anunciadas quantas mortes políticas de Santana? E Santana não morre politicamente. E, portanto, não está arrumado. Daqui até às autárquicas faltam uns meses, seis... Lisboa talvez não, Figueira da Foz talvez sim, para regressar.
Com o apoio do PSD.
Provavelmente, com o apoio do PSD, este jantar o almoço, já nem sei.
Foi jantar com croquetes.
Este jantar e muito público, fizeram questão de estarem num sítio muito público e com muita gente.
Sim, foi num hotel da Avenida da Liberdade, no centro de Lisboa.
Não se esconderam minimamente e os jornalistas ficaram a saber o que é que tinha acontecido. Portanto, há algum objetivo por trás deste jantar e Rui Rio também não faz as coisas sem um objetivo e muito menos com Santana Lopes metido ao barulho.
Esperemos para ver, não é? Para o ano, o que é que vem daí. Mas a verdade é que já estamos a 8 dias do Natal e a comemoração pode ser feita, por exemplo, no dia anterior, porque não?
Não é obrigatório que o Natal se comemore neste país na ceia de Natal. Pode-se comemorar por um momento de exceção num almoço de Natal da véspera do dia de Natal.
A sugestão é do Subdiretor-Geral da Saúde, Rui Portugal. A minha pergunta é a seguinte: perante tanta paródia que já se fez ao longo desta semana, à volta destas declarações, a mensagem passou ou não?
Eu acho que passou. Eu confesso que estou fã do Dr. Rui Portugal.
Mas as pessoas estão muito indecisas, eu acho. Entre o pequeno almoço, ali o período entre o pequeno almoço e o almoço.
E o lanche com as compotas também.
Portanto, há uma grande indecisão neste momento entre os portugueses sobre que refeição é que vão comemorar exatamente.
Eunice disse que a mensagem passou. Susana, tu achas que a mensagem passou da maneira que se queria passar?
Muito caricaturada. Eu acho que é uma paródia, de facto. Eu fiz-me lembrar muito o Diácono Remédios, personagem criada por Hermano José, é papel químico, e pode ser que, de facto, daqui a uns anos, tal como o Diácono, nós nos lembremos de quão especial poderão ter sido os nossos pequenos almoços do dia de Natal.
Exatamente.
É a minha refeição preferida de Natal, de facto. É o pequeno almoço, o dia a seguir, com os fritos a escorrer açúcar e um cafezinho. De facto, eu gosto muito do pequeno almoço de Natal. Ainda bem que o Dr. Rui Portugal falou do pequeno almoço, porque acho que é uma refeição que deve ser valorizada. Quando eu digo que a mensagem passou, de facto, foi tão caricaturada que nós falámos muito mais desta mensagem.
Sim.
Nós jornalistas e nós portugueses no geral, do que teríamos falado se não tivesse sido tão caricata.
Se tivesse sido, por exemplo, António Costa com as medidas que anunciou e puxou ontem do tal travão de mão, não é? Com a festa de passagem de ano que terá de ser mesmo feita em casa.
A liberdade de circulação será restrita a partir das 23 horas na noite 31, a noite da passagem do ano, e que no feriado dia 1 e no sábado e domingo dia 2 e 3, a liberdade de circulação será restrita a partir das 13 horas.
No Natal mantém-se tudo na mesma, no Ano Novo é que as coisas vão mudar de figura. Não se devia também ter puxado o travão de mão no Natal?
Provavelmente, mas a grande mensagem que foi passada de há umas semanas para cá era o salvar o Natal. E António Costa fez questão aqui de salvar mesmo o Natal. Uhum. Não sei se terá grande salvação em relação ao comércio e a diversos setores, mas António Costa tinha feito, aliás, o governo criou uma campanha que dizia exatamente salvar o Natal, até para a proteção das áreas do setor do comércio. E claro que podia ter feito, travado, fechado o travão de mão em relação ao Natal, mas politicamente era muito complicado neste momento para o governo. Ficava muito mais ainda fragilizado se tivesse puxado dois travões de mão.
Porque ontem António Costa também dizia que até mesmo para limitar o número de pessoas em casa que não fazia parte da cultura, não é, Eunice? Era um bocadinho difícil.
Sim,
também explicar
facto,
isso às pessoas.
Há limitações noutros países que são um bocadinho ridículas e há que ter em conta que cada caso é um caso, que há, é preciso dar aqui alguma liberdade individual para, de uma forma responsável, se tomar decisões. Se calhar era mais fácil, de facto, termos pelo menos algumas baias, algumas recomendações mais específicas. Eu gosto da ideia de podermos ser responsáveis o suficiente para não precisarmos delas. Espero que todos, de facto, o sejamos e que o Natal seja vivido de uma forma o mais calorosa possível, seja ao pequeno almoço, ao jantar...
Não esquecendo a compota.
Ou ao lanche, mas de forma bastante, bastante responsável.
Muito bem, ficamos por aqui. Tal como o Natal, o São Bento à Sexta não tem de ser à sexta-feira e por isso estamos de regresso ainda antes do Ano Novo, na quarta-feira, dia 30, fica
e até
prometido.
Nem o Ano Novo já tem de ser a 31.
Exatamente. Por isso, obrigado, Susana, obrigado, Eunice.
Obrigada.
Feliz Natal às duas. Um Feliz Natal também para si, que nos acompanha todas as noites aqui na edição da noite, que fica por aqui. Já sabe que já a seguir há Ensaio Geral, o programa de cultura da Renascença, conduzido pela jornalista Maria João Costa. Boa noite.